apenas para mostrar, eu assumo o meu pronunciamento.
Fiquei mais alegre ainda, meu senador.
Eu vim a falar sobre o 1-0 de ontem. E agora são 4-0. Confesso que ontem fiz questão de assistir à televisão o voto extraordinário do ministro Ricardo Lewandowski a favor da cota. Quando eu assisti o pronunciamento da ilustre, competente, brilhante e bonita advogada dos democratas, a doutora Roberta Kaufmann, quando ela disse: se você não tem um critério objetivo para decidir quem é negro, quem é pardo, quem é moreno, as cotas podem ser as mais desastrosas. Ela falando isso, eu olhando para ela, loira de olhos azuis, eu disse: pelo menos Vossa Excelência se sabe que não é negra, que não é parda. Bela decisão do ministro. E bonita a conclusão do presidente Supremo, que se vê que estava emocionado com o voto do ministro. Grande decisão. É uma triste realidade. Se nós formos verificar as cotas de negro e pardo nas cadeias, é 90%. Qual é a cota de branco nas cadeias, principalmente nas mais humildes, lá na cadeia da penitenciária de Porto Alegre, que é uma vergonha internacional? É negro e pardo. Se nós vamos numa favela, qual é a cota dos que moram na favela? Dos que andam de pé descalço? Dos que passam fome? É negro e é pardo. Grande decisão do Congresso Nacional, votando a determinação de uma cota especial nas universidades para os negros e para os pardos. Grande decisão da Universidade de Brasília, justificando o pioneirismo da sua criação, sendo a primeira universidade do Brasil, criando a cota para os negros e para os pardos. O nosso querido DEM realmente está numa fase difícil. Mas também que diabo. O DEM tinha que entrar no Supremo contra uma matéria que nem essa. Mas aonde que o DEM foi buscar conteúdo ético, moral, jurídico, para entrar no Supremo dizendo que a decisão do Supremo era inconstitucional? A resposta está lá. Quando eu subi na tribuna, eu vinha falar no 1-0. O presidente me adverte que está 4-0. Estamos vivendo grandes momentos na política brasileira. E, de um modo especial, estamos vivendo grandes momentos no Supremo Tribunal Federal. Grandes momentos. 1-0, ficha limpa. Quando se imaginava que jamais aconteceria, que o empurrar com a barriga, que nunca ia acontecer, aconteceu. O ficha limpa é realidade. 2-0, Conselho Federal da Justiça. Quando se imaginava, e até internamente, havia uma disputa interna no sentido de impedir que a ilustre ministra tivesse autonomia para fazer as denúncias, para fazer as averiguações, teria que esperar que os conselhos, que nos estados se fizessem as... os levantamentos que levariam dezenas e dezenas de meses e anos, e nunca acontecia nada, o Supremo decidiu: não, a ilustre ministra Calmon tem autonomia. Ela pode entrar direto. Ela não tem que esperar que lá no Estado se inicie um processo ou não se inicie, ou se inicie e fica o tempo todo sem andar. 2-0. Essa medida agora. Grande medida. Alguns diziam, e a tese contrária era a seguinte: correto, deve ter uma tese de que os deve ter uma cota preferencial, mas não para negro e para pardo, mas para pobre. Deve ter um nível econômico, pessoas de baixíssima renda, essas que devem ser, seja um branco e seja um negro. Mas por que, que tem uma, não tem uma cota dessa também para branco e para cadeia? Por que, que não tem uma cota dessa também branco para ir lá para as vilas e para a favela? Para debaixo da ponte? Não. Ah, mas tem um problema delicado, nós estamos criando um problema racial no Brasil. O Brasil não tem problema racial, não tem disputa racial, não existe isso. Isso é coisa lá dos Estados Unidos, da Europa. No Brasil não tem. E agora nós vamos criar a discriminação racial. Piada. Nós não vamos criar, não. Nós vamos partir da constatação do que existe. Nós vamos partir da constatação do que existe. Eu fiquei emocionado. Eu achei que é um momento importante na história desse país. Tanto que, acamado por problemas pessoais de saúde, leve, não tão grave como meus adversários gostariam, eu fui reler o livro O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro. Quando sabia que a votação ia ser nessa terça-feira, sábado, eu estava lendo o livro do Darcy, relendo o livro do Darcy Ribeiro, A Raça Brasileira. Essa mescla de branco, preto, negro, italiano, alemão, italiano, francês, judeu, russo, árabe e tudo mais. E que, ao contrário de outros países em que cada canto permanece um quisto fechado, isolado, no Brasil há uma mescla real e constante. Isso é verdade. Agora, essa decisão que o Congresso tomou, e que, lamentavelmente, um partido político foi entrar no Supremo, e sua brilhante advogada ontem, loira de olhos azuis, dizia que no Brasil era difícil dizer quem era negro, embora, eu repito, pelo menos dava para dizer que ela, loira de olhos azuis, negra não era. Era bem branca e bem loira. Bela decisão essa. Momento importante do Supremo. Supremo que se prepara para a grande decisão do Mensalão. Um outro assunto muito rápido, senhor presidente. A decisão da Câmara de ontem. Eu acho estranho como é que as coisas acontecem. No Senado se conseguiu fazer um entendimento num alto nível. E se votou um texto por unanimidade. A senadora Kátia, presidente da Confederação Rural, foi para a tribuna elogiar e felicitar os termos do entendimento. Vários empresários nesta casa, empresários rurais, votaram e felicitaram. O que mudou lá na Câmara? A situação da presidente, que está vivendo uma hora de interrogações, O que mudou? Para de repente, não mais do que de repente, o que foi uma unanimidade nessa casa se transformou numa derrota onde o governo, com uma ampla maioria, perdeu por mais de 100 votos de diferença. Dizem que a presidente vai vetar. Ela ficou realmente numa posição muito delicada para o Congresso Mundial Brasil 20, agora no Rio de Janeiro. Estranho, como membros da sua bancada mudaram de posição como mudaram. Essas as dificuldades da presidente da República. Essas as dificuldades que ela vai ter aqui no Congresso, na CPI. E eu vi, a imprensa publicou. Ela almoçou com o presidente da República, o ex-presidente Lula, ontem. E a imprensa publicava que o ex-presidente insistia em explicar para a presidenta que a CPI ia se desenvolver de uma maneira natural, não atingindo o governo. E uma resposta da presidenta, eu faço questão de repetir nessa tribuna. Ela teria dito: eu apenas digo, quem aparecer nas gravações com fato negativo, eu demito do governo. Essa afirmativa, ela é muito profunda. Em nenhum momento o Fernando Henrique, presidente da República, em nenhum momento o Lula, presidente da República, disse alguma coisa semelhante. Ela disse. Quando o presidente Lula disse para ela ficar tranquila que as questões não atingiriam o governo, ela respondeu: quem aparecer nas gravações com fato negativo e pertencer ao governo, eu demito. Eu acho que ela tem que fazer isso. Ela não pode se dobrar. A imprensa está contando de uma maneira muito estranha, muito estranha. Diz que um determinado partido, um partido muito importante, muito grande, nomeou parlamentar do terceiro escalão. E o motivo de nomear parlamentares do terceiro escalão seria esperar que houvesse a confusão. Para quando haver a confusão, o governo pedir, por favor, para que o primeiro escalão entrasse em campo. Primeiro escalão, que é aquele que é dando que se recebe. Muito obrigado, senhor.